Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Boa tarde. Quem está acompanhando agora, o nosso programa hoje é sobre maternidade, aproveitando que amanhã é o Dia das Mães. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência. Algo que me tocou muito, né, nessa vivência da maternidade foi o meu retorno da licença maternidade. Eu sou professora QPM com 20 horas. E a resolução de 208/2021 foi a que regulamentou esse meu retorno, né? Essa é conhecida aqui no nosso programa como a Resolução da Maldade. Ela é a que está em vigor até agora, só teve algumas pequenas alterações para a distribuição de aula desse ano, mas o norte ainda é ela, né? E a gente tinha acabado de vir daquele contexto de redução de aula de sociologia, filosofia e arte no ensino médio. Então, além disso, né, tivemos essa resolução com várias surpresinhas ali. E, para mim, o choque foi na questão das aulas extraordinárias. Então, para quem não acompanha nosso programa e não entende, né, eu sou concursada em 20 horas e posso pegar mais 20 para fechar 40 horas semanais. Essas 20 extra é chamado de extraordinário. Eu sempre trabalhei 40 horas, né? E foi nesse retorno que eu me toquei. Nossa, desde que eu me conheço como professora, é 40 horas, né? Então, já é o meu costume, as minhas contas lá em casa, né? Os meus investimentos, como estão me ensinando a pensar para ser mais positiva, sempre foi em cima de um salário de 40 horas. E quando eu li a resolução, lá em janeiro, né? O meu bebê nasceu em outubro, então, né? Estava quase completando 3 meses, eu já fiquei preocupada, porque eu vi que eu não ia poder pegar aula extraordinária estando em licença maternidade. Ou seja, né, isso ia ser um problema, porque como eu peguei esse interstício ali do intervalo de férias, né, foi outubro que o bebê nasceu, eu acabei pegando a licença já em setembro, um pouco antes dele nascer, e O que acontece nesse caso? É compulsório exercer as férias no que termine a licença maternidade, né? Então, eu ia ter... Fiquei 7 meses afastada. 6 da licença maternidade, mais 1 mês das férias, que é compulsório. Eles obrigam você a cumprir as férias já em seguida, porque em janeiro, quando estava todo mundo, né, que não estava em licença maternidade, cumprindo ali as férias, eu estava em licença. Então, uma coisa não pode sobrepor a outra. Qual que é a problemática disso? Né? Eu percebi que as minhas férias eu ia receber pelo pagamento já, o suprimento de 2021. Né? E ia ser só 20 horas. Então, no que acabou a minha licença maternidade, quando eu cumpri as férias, eu cumpri recebendo 50% a menos do meu salário, com um bebê de 6 meses em casa, né? E isso foi meio que desesperador. Eu liguei para o núcleo, né? Fui atrás de alguém da sede, da PP Sindicato, né? Eu ouvi muito de ambos os lados. Ah, infelizmente é assim que é, né? E ninguém vendo a problemática de que isso não é humano, de que não tem equidade. Como assim os meus pares receberam as férias integral, né, com o suprimento de 2020, e eu não, né? Eu recebi, tive que receber com o suprimento de 2021 e ainda, né? Então é uma coisa que se sobrepôs à outra. Eu procurei na época até um advogado, não vou mencionar o nome dele aqui para não ser processada, mas ele é um estatuário bem famoso aqui na cidade. Ele se interessou pela causa e tal, mas depois ele quis R$3.000, né? Eu não tinha, imagina, eu estava já com salário reduzido, não ia ter como entrar, assim, e infelizmente não tive como recorrer juridicamente disso na época. E isso é uma questão que precisa ser revista, porque embora eles agiram assim como infelizmente sim, como se eu fosse um caso isolado, mas eu fiquei pensando quantas mães no estado do Paraná, quantas servidoras passam por isso, faz alguns anos já que estão passando por isso e vão continuar passando por isso, por essa questão de ter o seu salário reduzido assim que volta da licença maternidade, né? E né, o meu foi o intercurso de férias, e daí eles falavam assim: não, depois que você voltar, você escolhe as suas extraordinárias. Mas eu escolhi essas extraordinárias, né? No final de lista, não pude tirar PSS. Claro que os PSS também fazem parte do nosso coletivo, não quero desrespeitar, mas assim, sou profissional de carreira, né? E não, a gente pensa que ser funcionário público é ter seus direitos assegurados e estabilidade também, e não foi bem assim. E o que mais, né? Eu tive que esperar aulas aparecerem. Então, tinham reduzido a aula de arte para uma no ensino médio. Eu tive que esperar turmas abrir. Onde que ia abrir turma se tinha sido reduzido? Então, eu demorei 5 meses para conseguir ter as 40 horas de volta. Foram 5 meses angustiantes. Eu fiz rifa, quem me acompanhou lá, meus amigos viram as rifas que eu estava vendendo. Porque aconteceu isso, né? E eu não quero assim, não estou puxando, o pessoal, aconteceu comigo. Eu estou falando que isso é uma situação que não está acontecendo só comigo. Outras mães do estado do Paraná, servidoras, professoras, estão passando por isso. Então, assim, o governo me puniu, me culpabilizou por ser mãe em outubro. Como se eu pudesse escolher, né, o mês que meu filho ia nascer. Não, ou escolher o mês que eu engravidei, né? Ah, então eu tenho que planejar engravidar em janeiro, talvez, porque não sei que mês que eu tenho que engravidar, então, para que quando ocorra a escolha de aula, eu não esteja em licença maternidade, porque daí eu posso pegar 40 horas, que eu estou acostumada, né? Então, houve sim uma desigualdade, né, um tratamento desigual, ao meu ver. Eu sou categórica em falar isso. Fui vista com desigualdade. Eu não tive equidade com os pares, principalmente os homens, né, que não passam por licença maternidade. Então eu tenho desde lá chamado atenção, e eu entrei em contato com quem faz a resolução, pessoas envolvidas, né, com a resolução, que criaram essa resolução, e falei assim: isso está errado, vocês precisam mudar, vocês precisam assegurar que a mulher que esteja em licença maternidade, ela possa pegar aulas extraordinárias. Essas aulas vão para distribuição para o PSS, sabendo, olha, você está pegando uma aula extraordinária de uma professora em licença maternidade. Porque quando ela voltar, ela vai precisar da estabilidade, ela está com uma criança pequena, né, um bebezinho para criar, né? Como que o estado do Paraná está olhando também para as crianças, né? Isso, a minha instabilidade emocional que isso tudo gerou impactou na vida do meu filho, né? Eu não amamentei tão bem, né? Eu tive problema de lactação, tive que ter ajuda para amamentar por mais tempo, consegui até 6 meses, mas foi híbrido. Então, assim, né, aquele estresse, aquela ansiedade gerou também assim um sentimento de uma vontade assim de largar a licença maternidade, então, antes da escolha de aula, para que eu pudesse pegar 40, para que eu não passasse sufoco por 5 meses, né? Ou tantos meses possíveis que fosse, podia ter sido mais, né? Alguém, um abençoado lá, largou o estado e aí apareceu aulas, né? Então, e surgiu também a aula de EJA, abril, eu consegui pegar, né? Mas o EJA era temporário, então em dezembro também perdi de novo, né? Não, as férias de 2022 também foram menores, né? Então, é tudo isso que eu queria colocar, né, para que todos conhecessem, começássemos a pensar, voltar a essa pauta da escolha de aula. Para mim é um sonho, uma conquista. Então, não aconteceu comigo, tá? Eu nem quero, eu não estou lutando para ter o meu dinheiro de volta, essas coisas, processar o Estado, não é isso. Isso não vai voltar. O que eu quero agora é que as próximas mães, para ano que vem, 2023, nenhuma mãe em licença maternidade passe por isso. Por esse sentimento de pensar que, ah, vou sair da licença antes para poder pegar 40 horas. Né? E isso eu sei que acontece, infelizmente, pensando macro no Brasil. O Brasil não tem políticas públicas voltadas para a maternidade. Se tem, é muito escasso, e é um capitalismo selvagem que obriga muitas mulheres a voltar a trabalhar antes da hora. Aí eles usam como argumento, ah, lá nos Estados Unidos nem tem licença maternidade, às vezes com 1, 2 meses tem que voltar. Não interessa, né? Aqui é o meu país, eu quero pensar no melhor, né? Ah, o ideal talvez seria o exemplo da Alemanha ou de outros lugares, que a licença maternidade é 3 anos, 4 anos. Mas eu não sei, então para mim, 4 meses, né, eu tenho também o privilégio de ser funcionária pública, é um pouco maior a licença maternidade. Mas o mínimo que o Brasil prevê é 4 meses. 4 meses é muito pouco, gente. O aleitamento materno tem que ser no mínimo 6 meses, o ideal até 2 anos. Então, que lei é essa que uma mãe tem que voltar para o trabalho com 4 meses? A criança não fez nem o aleitamento materno básico, né? Bom, ficou aqui a minha denúncia e meu desabafo.
No teu caso de denúncia, também tem... Lógico que foi por conta da pandemia, mas pensando nas professoras PSS, elas não puderam pegar aula.
Sim.
Quando teve a escolha, mulheres que estavam grávidas... eu presenciei, eu estava para pegar a aula, daí tinha uma das professoras que estava grávida, ela engravidou, daí nisso veio a bendita prova, PSS lá e tal... E quando ela foi pegar a aula, a documentadora falou, não, mas você está grávida. Então... Ela falou, não, mas eu preciso pegar a aula justamente porque eu estou grávida. Ela falou, não, mas dele você não pode. Ela falou, mas quem que vai pagar meu salário?
Sim, é mais um exemplo da desumanidade que está acontecendo no estado do Paraná.
Ela não pôde pegar aula, muito provavelmente ela ficou o ano todo sem aula. Porque dela não pôde.
Sim. Esse ano eles voltaram atrás, né? Para 2022 deixaram agora.
Daí foi...
Foi um escândalo, a PP, ela agiu. Mas não volta atrás.
Essa mãe,
o estresse que ela...
Um ano sem receber.
Quando você perguntou para a pessoa que fez, as pessoas que fizeram a resolução, o que, que eles responderam para você?
Nossa, ela deu uma resposta tão mirabolante de que... É uma coisa da LEP que já... Sabe, foi um negócio assim meio que uma confusão, fez um rodeio dizendo que isso envolve com outras leis. E assim, me deu um perdido, na verdade, né? Fez um rodeio e...
Pra dizer que estava certo.
Sim, mas é muito desumano, a gente precisa... Na verdade, o governador do estado, Ratinho Júnior, ele, né... Está comandando um trator, né? Não vou isentar ele porque ele é o comandante. Então, se o Renato Feder faz alguma coisa, né? Está sob o comando dele. É chamado desumanidade. E passando, né, esse trator de rolo compressor em cima de quase todo mundo. Né, do funcionalismo público, da saúde, da segurança e principalmente de nós, professores.
Sim.
Bom, não queria... A gente está perto do encerramento do programa. Não queria terminar assim, né? Com esse tom desanimador, né? Na verdade, eu quero ânimo de quem escuta esse programa e está assistindo, acompanhando. Ânimo para lutar, tá? 2023, que nenhuma mãe a menos, tá? No estado do Paraná e... Dentro, a princípio, podemos começar pela CED, quem sabe vamos mudar isso no futuro também, de que, no mínimo, essa licença maternidade no Brasil tem que ser 6 meses, no mínimo. Né? Então, não vamos desanimar, vamos se motivar. Vou encerrando a minha fala por aqui, já passo a palavra para vocês. Eu quero desejar um feliz Dia das Mães, um ótimo Dia das Mães para todas as mães, todas as mulheres que se sentem mãe, porque a gente tem mãe de gato, tem madrasta, temos, né, as mães atípicas, que hoje a gente queria ter falado também das mães atípicas, não deu tempo. Já deixo aqui ao vivo o convite para voltar mais uma vez, para a gente poder falar de mães atípicas. Eu sei que você, né, Gisele, tem uma pesquisa maravilhosa sobre autismo, a gente pode conversar também, fazer um programa só sobre isso.
Seria bem interessante.
E eu quero mandar um super beijo, um abraço para minha avó, Ivanilde Jesus Lang, que está lá em Matinhos. Não sei se ela está ouvindo, mas depois eu mando o programa para ela. Porque, né, vó, sem você não teria minha mãe, não teria eu. Então, muito obrigada. Mãezinha, feliz Dia das Mães e um beijo. Obrigada, Gisele, Gisele e Verônica.
Beijos.
Beijos, muito obrigada pela participação e pelo convite de participação. Voltaremos, acho que seria bem interessante a gente falar sobre mães atípicas, dar um pano pra manga aí. Tem muitos casos acontecendo, inclusive de mães que estão tirando a própria vida por conta do peso do patriarcado em cima das costas delas, né? Mas é isso, gente. Feliz Dia das Mães para todo mundo.
Feliz Dia das Mães.
Gisele, quer considerações finais?
Ah, eu acredito que essa mesa aí que vai vir sobre o autismo é muito importante, né? Discutir o autismo para além do patriarcado mesmo, o autismo feminino, que é pouco falado, né? Muito obrigada pelo convite e que as mães que estão me ouvindo tenham um feliz Dia das Mães, lembrando de ser uma mãe em luta, uma mãe sempre pensando a sua maternidade em desconstrução. Beijos.
Verônica?
Bom, gente, queria agradecer a presença das Gias aqui hoje com a gente. Eu sempre tentei ensinar e viver a máxima de que somos responsáveis uns pelos outros, né? Então, acho que tanto em sala de aula, em relação aos meus estudantes, ser mãe é ter a vida totalmente voltada ao serzinho, né? E é uma responsabilidade. Mas que essa responsabilidade, ela não seja só, eu acredito que não só pelos nossos filhos, mas por todos. Quando todos e todas se responsabilizarem uns pelos outros, acho que esse é o primeiro passo para a gente repensar esse capitalismo, né? Essa individualidade, essa meritocracia. E queria deixar um beijo também para essa homenagem à minha mãe, né? Agradecer à minha irmã, que junto comigo aceitou aí o desafio de criar, educar e socializar o Francisco. Queria dar um abraço, deixar um abraço quentinho para a Adriele, minha amiga, amiga que as ciências sociais da UEM me deu, e que divide também comigo as dores e os amores da maternidade. Eu sempre digo que ser mãe é doido e doído, é? Um beijo para todos, todas, para quem acompanhou o programa, Carol, Edmar, um beijo para vocês. E, Tamires, quer encerrar?
Quero mandar um abraço para Edmar. Edmar, volte. Volte. E foi só esse fim de semana, tá? Quem é fã dela, que eu sei que ela tem fã já, fã clube, ela tava com a voz desgastada também e deu uma pausa, todo mundo merece pausa, né? Também, Edmara. Mas ela volta, tá? Ela não abandonou o programa. Quero mandar um abraço e um Feliz Dia das Mães para Isabel, a nossa mantenedora aqui da Rádio Cultura 930. Obrigada pelo espaço, né? Um espaço que ela deu gratuitamente para nós aqui. A gente nem conseguiu patrocinador para ela ainda. Muito, muito obrigada, né? Eu acho assim que o trabalho que a Isabel faz, assim, é incrível, é levantar sempre uma bandeira assim da cultura em Curitiba, não deixar essa bandeira cair jamais. Então, obrigada aí de coração.
E um beijo também para todas as mães do coletivo Humanidade, gente.
Sim. Um beijo.
Beijo para todas. Feliz Dia das Mães.
Feliz Dia das Mães, na medida do possível. Espero que seja feliz. Não, é feliz, sim. Embora seja doido, doído, é maravilhoso ser mãe, né? Eu me sinto muito feliz. Que bom que o Miguel veio. Não sei como que ele me escolheu. Obrigada, que bom que ele me escolheu, né? Às vezes, lidar com essa culpa, realmente, né? Será que eu tô sendo uma boa mãe para ele? Estou fazendo o meu melhor? A gente faz o melhor que a gente pode, com certeza. Isso faz de nós a melhor mãe do mundo, todas nós. Tá bom? Um beijo, fiquem bem. Acompanhem o próximo programa agora também, que é muito bacana. Rádio Cultura 930 tem programas maravilhosos. Um beijo.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, @coletivo-humanidades.